DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Sousa. Vamos às notícias desta manhã de sábado, 6 de setembro de 2014. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, e o dirigente da Renamo, Afonso Lhacama, assinaram na sexta-feira o acordo sobre a cessão das hostilidades militares. Os dois líderes abraçaram-se no final da cerimónia, que pôs fim a pouco mais de ano e meio de crise político-militar em Moçambique. Ao abrigo do pacto, o principal partido da oposição vai integrar para desarmamento a força militar residual que mantinha. O braço militar da Resistência Nacional Moçambicana será integrado nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique, e uma parte será desmobilizada, reintegrada através de um fundo de inserção social. A Frelimo, o partido no poder, considerou que o acordo ficará na memória dos moçambicanos. A Renamo disse que o futuro de Moçambique é de esperança se o compromisso for cumprido. A Organização Mundial de Saúde decidiu esta sexta-feira utilizar de imediato tratamentos experimentais contra a epidemia do ébola, que já fez mais de 2 mil mortos na África Ocidental. Quase 200 especialistas da OMS estiveram reunidos em Genebra, na Suíça, num encontro de 2 dias que terminou com o anúncio de uma vacina que poderá estar disponível em novembro. Entretanto, a Comissão Europeia anunciou desbloquear 140 milhões de euros para ajuda à Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria e Nigéria. O Fundo Monetário Internacional considera que as dificuldades financeiras do Banco Espírito Santo Angola, BESA, que está a ser intervencionado pelo Banco Central Angolano, não vão desestabilizar o sistema bancário nacional. A conclusão consta do relatório final da última avaliação realizada pelos peritos do FMI à economia angolana. A garantia soberana emitida pelo Estado angolano a favor do BESA, no valor de 5,7 mil milhões de dólares, 4,3 mil milhões de euros, seria entretanto revogada face às medidas de saneamento adotadas pelo Banco Nacional de Angola. Marrocos autorizou a pesca de barcos europeus. Ao abrigo da parceria com a União Europeia, as águas marroquinas estão abertas a navios de pesca de 5 Estados-membros, Espanha, Portugal, Holanda, Letónia e Lituânia, num total de 63 licenças. No âmbito deste acordo, a União Europeia vai gastar 30 milhões de euros por ano, mais de metade em compensações a Marrocos pelo acesso aos recursos e os restantes para apoiar o setor das pescas no país. O julgamento contra o presidente keniano Uhuru Kenyatta por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional foi adiado esta sexta-feira com o pedido de um novo relatório à Procuradoria por falta de provas de acusação. Kenyatta é acusado de estar envolvido na violência pós-eleitoral no Quênia em 2007 e 2008, em que morreram mais de 1000 pessoas. A procuradora do TPI, Fatou Bensouda, reconhece a falta de provas, mas não quer retirar a acusação. Considera que o Quênia tem documentos que podem provar que Kenyatta é culpado, mas que o país se recusa a entregar. O Departamento de Defesa norte-americano reivindicou esta sexta-feira ter abatido o chefe supremo da milícia somali Al-Shabaab com ligações à rede terrorista Al-Qaeda. Ahmed Abdi Godan terá sido morto num ataque aéreo na segunda-feira. Godan foi um dos protagonistas do ataque ao centro comercial Westgate, em Nairobi, no Quênia, que em 2013 causou 67 vítimas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assegurou esta sexta-feira que o Estado Islâmico responsável por atrocidades no Iraque e na Síria acabará por ser derrotado com a criação de uma grande aliança internacional. Esta sexta-feira, 10 potências da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, estiveram reunidas para lançar as bases desta coligação à margem da Cimeira dos Aliados, que decorreu no Reino Unido. A ameaça do Estado Islâmico é cada vez mais urgente para os países ocidentais, pois o grupo extremista conseguiu captar cerca de 200 jihadistas europeus através da sua forte presença na internet. O exército ucraniano e os rebeldes pró-russos respeitam as primeiras horas do cessar-fogo, que entrou em vigor na sexta-feira, destinado a pôr fim a 5 meses de conflito no leste da Ucrânia. O grupo de contacto, que compreende a Rússia, a Ucrânia, os separatistas e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que se reuniu em Minsk, na Bielorrússia, chegou a acordo sobre a retirada das tropas e o acesso de comboios humanitários. Apesar da trégua, os 28 Estados-membros da União Europeia concordaram na sexta-feira em novas sanções económicas contra a Rússia, acusando-a de ter violado a soberania na Ucrânia. Foram as notícias. Já sabe, comente estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. E agora fica com o programa Contraste, que hoje nos leva a Bissau.
DW Contraste.
O ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Manuel dos Santos, era um estudante cabo-verdiano de engenharia em Lisboa quando decidiu se juntar às fileiras do PAIGC. Manecas, como era conhecido, iniciou em postos de menor hierarquia na guerrilha. Em 1973, já era o comandante Manecas quando entrou para a história da guerra colonial na Guiné por ser protagonista de uma inovação bélica que mudou o rumo do conflito. Chefiou um grupo de guerrilheiros que foi para a Crimeia, na então União Soviética, para aprender a usar os mísseis antiaéreos Estrela. Nesta entrevista à DW África, Manecas fala sobre o poder de fogo da guerrilha, explica como o PAIGC acabou influenciando na Revolução dos Cravos e lembra de confrontos cruciais para a libertação da Guiné. No contraste de hoje, Márcio Pessoa.
O PAIGC era uma espécie de meritocracia. Você não chegava a postos de responsabilidade sem dar provas primeiro. Eu cheguei a ser um dos comandantes principais aqui na Guiné, mas comecei em baixo. Comecei mais baixo do que se tivesse sido para o exército português. Com as habilitações que eu tinha e não sendo particularmente covarde, fui subindo de grau a de grau até ser um dos comandantes, um dos 6 comandantes principais aqui da Guiné.
É, o senhor tem uma passagem do implemento de uma inovação bélica, né, que teria mudado o rumo da história. Como é que foi?
Em 1973, eu era o chefe de um grupo que foi treinado na União Soviética para manejar armas antiaéreas eficientes, foguetes. Como sabe, em qualquer antiguerrilha, a força aérea é uma coisa decisiva para o adversário. E o que nós fizemos foi simplesmente terminar com a supremacia aérea portuguesa na Guiné. Isso mudou o curso da guerra, obviamente, de uma maneira impressionante. A partir do momento em que nós começamos a usar essas armas antiaéreas eficientes, o exército colonial português ficou completamente na defensiva. Depois de março de 73, o exército português terá feito 3 ou 4 operações ofensivas, não mais. Mudou os papéis dos beligerantes. Quer dizer, nós passamos a ter a capacidade ofensiva que eles deixaram de ter e nós passamos, de facto, a dominar no terreno.
Mas como é que foi a negociação para esses mísseis?
Isso eu não lhe posso dizer, foi Amílcar Cabral que os conseguiu. Ele conseguiu-os desde 1972. Fins de 72 nós partimos para a União Soviética para treinar exatamente o uso desses mísseis. E quando nós chegamos a Bissau, já depois da morte de Cabral, os mísseis chegaram e nós utilizamos, e creio que com alguma eficiência.
Gostaria que o senhor falasse de toda a resistência implementada pelo general Spínola. O que, que significou a ascensão desse comandante aqui para a Guiné?
Eu penso que o general Spínola chegou à Guiné com um projeto de fazer uma antiguerrilha moderna, o que não era o caso do seu predecessor, que utilizou exclusivamente a repressão pura e dura sobre os habitantes das nossas regiões libertárias e tentando, de facto, contrariar a ação das nossas forças armadas. O general Spínola veio com uma estratégia de antiguerrilha total, quer dizer, que havia o elemento armado, o elemento de guerra, havia o elemento político, havia o elemento social, e ele introduziu todos esses elementos no conflito aqui na Guiné. E por isso ele ter-nos criado algumas severas dores de cabeça. Mas nós pensamos que ele foi, de longe, o melhor comandante-chefe português que passou aqui na Guiné. É óbvio que nós também tivemos uma capacidade de resposta à altura dos desafios que o general Spínola nos pôs. E quando nós conseguimos os mísseis antiaéreos, aí o general Spínola, que era um homem inteligente, acho eu, teve que reconhecer que, de facto, a solução não podia ser militar, tinha que ser uma solução política, ou seja, negociada.
Até pela dificuldade dos combatentes portugueses aqui, atribuem que a Guiné-Bissau foi o Vietnã português. Muitos dizem isso. O que o senhor acha disso?
Foi a colónia onde a guerra foi mais violenta e mais eficiente por parte dos guerrilheiros, dos nacionalistas. Isso eu creio que não há dúvidas, não há dúvidas para ninguém. E a partir do momento em que nós conseguimos essas armas antiaéreas e que, como eu disse há bocado, que o exército português ficou completamente na defensiva, é uma coisa inimaginável para qualquer exército colonial, para qualquer exército europeu. E, de facto, nós teremos sido para a ex-colónia cujo combate foi decisivo para que acontecesse primeiro o golpe de Estado em Portugal e depois a libertação das colónias portuguesas. O golpe de Estado que houve em Portugal a 25 de Abril nasceu aqui.
Como?
Se você enumerar todos os militares portugueses que tiveram uma ação preponderante no golpe de Estado, o Telmo Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço, o próprio Spínola, o general Yanes, tantos outros, Salgueiro Maia, todos passaram por aqui. E passaram por aqui na fase final. E foi aqui que eles adquiriram consciência que o exército deles estava a perder uma guerra, que nenhum exército gosta. E foi aqui que eles aprenderam também que era necessário encontrar uma solução para este conflito, que não fosse a perda da guerra. E aí surge o 25 de Abril. 25 de Abril nasceu na Guiné.
Havia esse contato também desarmado?
Esse contato foi posterior ao 25 de Abril. E, de facto, foi interessante como, a partir do 25 de Abril, tanto nós como os militares portugueses fizeram os possíveis para se encontrarem no terreno. Eu até tenho fotografias disso. Em maio, junho, nós já nos estávamos a encontrar no terreno. E, a partir daí, tornava-se impossível para o colonialismo português continuar com a guerra na Guiné. Aliás, o general Spínola teve uma tentativa, eu não sei se de continuar a guerra, mas se de arranjar instrumentos de pressão ameaçando com a continuação da guerra. E nesse momento houve um manifesto escrito pelos militares portugueses na Guiné, assinado por mais de 1000 oficiais que se encontravam aqui, a dizer aqui a guerra acabou.
Dizem que a morte de Amílcar Cabral teria ressaltado algum tipo de divisão entre os cabo-verdianos e os guineenses. Como é que o senhor se lembra desse período, dessa época?
É óbvio que onde estão pessoas de origens diferentes, pode haver conflitos, mais ou menos importantes. Eu não acredito muito na importância desse conflito relacionado com a morte de Amílcar Cabral. Até porque Amílcar Cabral nasceu na Guiné, filho de pais cabo-verdianos. Eu estive longos anos aqui nas Forças Armadas, normalmente sendo o único cabo-verdiano na unidade, muitas vezes em lugar de comando, na maior parte das vezes em lugar de comando, portanto um lugar vulnerável, e devo dizer que eu nunca tive o mínimo problema com um soldado guinense ou com um militar guinense. Esses problemas surgem nos locais onde começa a disputa pelo poder. Nas Forças Armadas eu nunca tive o mínimo problema por ser mestiço e cabo-verdiano.
O senhor aceita a versão da morte de Amílcar Cabral?
As pessoas que mataram Cabral, que deram o tiro, a gente sabe quem foram, e eram guineenses. Agora, o mandante, aí é que está o problema. A quem aproveitava a morte de Amílcar Cabral? Parece-me óbvio. Não aproveitava o PGC, os únicos que podiam tirar algum proveito eventualmente disso eram os colonialistas. E há muitos outros argumentos para afirmar isso, é que os tipos que chefiaram aquela conjuração, que chegou à morte de Cabral, foram todos tipos que tinham estado presos no Tarrafal, Mamoturé, Aristides Barbosa, Bacir Touré, que depois foram virados pela sua detenção e enviados para Conakry. Eu não tenho praticamente dúvida nenhuma que o mandante situa-se nas estruturas do poder colonial. Cumplicidades fora pode ter tido muitas, mas o mandante está ali.
Tem algum combate que o senhor se lembra que lhe marcou especialmente no comando da operação?
Foram os últimos de 1973, Guidade. Nessa altura o comandante da frente não estava, eu é que comandei toda a operação, uma operação já que envolvia muito, muito efetivo, que pedia coordenação e que, de facto, saímos bastante vitoriosos desse conflito.
O que foi decisivo?
A inexistência de aviões e eu devo dizer que uma das grandes vantagens do PGC era ter soldados, muitas vezes, com 5, 6, 7, 8 anos de guerra às costas. Tanto como a experiência de combate que não se adquire no treino. E, portanto, nós tínhamos unidades aguerridas, nós tínhamos unidades de elite que faziam frente com grande vantagem à tropa colonial. As únicas tropas coloniais que nos enfrentavam, de facto, no terreno e mesmo assim não em vantagem, eram os comandos e os fuzileiros, portanto, eram as tropas especiais.
Da onde vinha esse armamento todo, esse suporte bélico?
Na União Soviética, fundamentalmente. Nós estávamos bem equipados, com armas modernas de infantaria. Tínhamos o melhor que se usava naquela altura. Em termos de infantaria, nós estávamos mais bem equipados que o exército português. Nós só tínhamos armas automáticas, Kalashnikov e bazucas RPG-7. Era o nosso armamento estándar.
E depois desta entrevista, escute agora mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 14º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Temos estado a acompanhar as vidas de um grupo de jovens africanos que frequentam a mesma escola, Academia Bongo. Entretanto, a diretora da escola descobriu que Nuno toma drogas e outras coisas mais.
Pelos vistos, Daniel e a Maria andaram a brincar aos casalinhos e estão à espera do seu primogênito. Estão os três suspensos da Academia Bongo.
Maria vem de uma família pobre e só conseguiu entrar na Academia Bongo graças a uma bolsa. O seu ex-namorado, Daniel, está no internato da Academia Bongo porque vem de Labória, país vizinho onde recentemente começou uma guerra civil. Apesar de ter sido expulso da escola, o jovem não pode voltar para casa porque o pai não atende o telefone e a situação em Labória ainda é perigosa. Por isso, pediu ajuda ao seu amigo, Eurico.
Preciso de um sítio para ficar. Só até eu conseguir contactar o meu pai.
Está bem, Daniel. Podes ficar aqui. Mas vamos ter de ser muito cuidadosos, já? Ninguém pode saber. Eu não quero problemas, já?
Desde então, já se passaram 2 meses. Vamos saber o que aconteceu, entretanto, nas vidas dos jovens protagonistas. Este 14º episódio intitula-se Usa as Tuas Próprias Roupas e começa com Maria em sua casa no bairro de Lata de Tandica.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Maria, estás a dormir?
Não, só estou um pouco cansada.
O que é que foi, mano? Quando é que a mãe volta?
Eu não sei, ela nem sequer me disse um dia.
Por quê? Tenho fome. Maria, nas últimas semanas cozinhaste para nós, todos os dias. Por que é que hoje não podes cozinhar?
Ah, Carlos, por que é que não vais brincar lá fora? Eu preciso descansar um pouco.
Não quero. É aborrecido, São Bruno. Por que é que o nosso irmão está tanto tempo no hospital?
Porque ele tem tuberculose. E quando se tem tuberculose, é preciso muito tempo para recuperar.
Maria, tenho fome.
Olha, eu também tenho fome, mas vamos esperar pela mãe, está bem?
Como é que pode estar com fome se a tua barriga é tão grande? Estás a mentir.
Oh, Carlos!
Guarda, guarda, por favor, deixe-me falar com a diretora Julieta. A minha filha está... Bem, quer dizer, ela era aluna dessa escola. Juro que não demoro muito tempo.
Tem de ter uma hora marcada. A diretora Julieta está muito ocupada mesmo. Afaste do portão, vou abrir para a diretora Julieta.
Está tudo bem?
Tudo bem, senhora Julieta, não há problema.
Desculpe, senhora diretora.
Sim?
O meu nome é Luísa e a minha filha é Maria. Por favor, posso falar consigo? Não lhe vou roubar muito tempo.
A senhora é que é a mãe da Maria.
Sim, sim.
Que bom vê-la. Desculpe, mas estou de saída. Vou ter de lhe pedir que volte amanhã.
Por favor, só 5 minutos. 5 minutos só.
Então está bem. Entre no carro e falamos enquanto conduzo para a cidade.
Obrigada, diretora. Muito
nada,
obrigada.
Entre.
Senhora Julieta.
Sim.
É que... Eu não estou habituada a falar com uma diretora de uma escola, mas... Senhora Julieta, é tão difícil para ela. Já passaram 2 meses desde que mandou a Maria para casa e a minha filha não consegue dormir nem comer. Mesmo estando grávida, perdeu muito peso. Por favor, minha senhora. Ela cometeu um grande erro, sim, senhor, mas já aprendeu a lição.
Dona Luísa, gostaria de poder ajudar. Deus sabe que já tentei. Mas regras são regras e não há exceções. Nem mesmo para sua filha Maria.
Mas tem de haver algo que possa fazer. A minha filha é a grande esperança da nossa família. Ela é a única que tem uma educação mais avançada. Por favor, diretora Julieta, dê-lhe outra oportunidade.
Não está nas minhas mãos, dona Luísa. O conselho disciplinar é que tem a última palavra. Eu lutei e continuo a lutar muito para que a Maria fique nesta escola, porque ela é uma rapariga inteligente. Mas a decisão não depende só de mim.
Ai, estou a ver. Bem, obrigada pelo seu tempo e apoio, senhora Julieta. Foi muito gentil. Por favor, podia deixar-me sair ali?
Está bem. Mais uma coisa.
Sim?
Não perca a esperança. E por favor, diga a Maria para também não perder a esperança.
Assim farei.
Ainda há outros caminhos que ela pode percorrer, como a formação vocacional ou institutos politécnicos.
Formação vocacional? O que é isso, diretora?
Há escolas vocacionais e institutos politécnicos que ensinam disciplinas que podem não ser acadêmicas. A Maria poderia aprender algo que a ajudasse a conseguir um trabalho, como costureira, por exemplo, ou cozinhar e fornecer comida para fora.
É. Acho que não é disso que a minha filha precisa. A Maria é uma rapariga tão inteligente. Ela adora livros.
Mas, por favor, pense nisso como alternativa. Adeus, dona Luísa.
Adeus, diretora. Obrigada.
Oh, de nada.
Ei, Daniel, então, ficaste com todo o cobertor só para ti? Ah.
Desculpa. Toma. Perfeito. E dormir que é bom. Nada. Tenho de me levantar. Cobertor de mel outra vez.
Ei, Daniel, viste as minhas cuecas brancas?
Não.
Não viste as cuecas que pendurei na cama para secarem?
Ah, os boxers brancos?
Sim.
Vesti-os.
Como assim?
Bem, estava a ficar sem roupa para vestir. E tu sabes, com as minhas malas no aeroporto. Os eus, mas só emprestados.
Emprestados?
Sim.
Daniel, não podes continuar simplesmente a tirar coisas emprestadas sem me pedir. É a minha roupa interior.
Olá,
e eu não partilho roupa interior com ninguém, percebeste?
Ok, desculpa.
Daniel, sabes uma coisa? Acho que está na hora de ires embora.
O quê?
Tu ouviste-me. Acho que está na hora de ires para a casa do teu tio aqui em Kizimba ou então de voltares para o teu país.
Isto tudo só por causa de umas cuecas estúpidas, Eurico.
Essas cuecas estúpidas são minhas. E tu não usas a minha roupa interior sem me perguntar.
Estás a dramatizar.
Isso não é pedir emprestado, é roubar.
Ah, Eurico. Ah.
Não, sai, Daniel. Agora. Podes ficar com os boxers. Já não os quero.
E é tudo por hoje. Para onde irá Daniel agora? Será que vai conseguir finalmente contactar o pai e vai voltar para a Labória? E Maria? Será que a sua mãe vai conseguir que ela volte à escola? Para descobrir, juntem-se a nós no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos agora aos comentários que os ouvintes e internautas deixaram na nossa página na rede social Facebook. A nossa página, recordo, é DW Português para a África. Começo por Nordino Vilhas, que diz: alô paz, é de louvar o encontro do líder da Renamo e o Presidente da República. Eu espero que a paz em Moçambique seja eterna. Nós, moçambicanos, somos pela paz e mostramos ao mundo a nossa capacidade de resolução dos nossos problemas. Todos os moçambicanos estão de parabéns. A única alternativa à paz é a própria paz, escreve Nordino Vilhas. Sérgio António Teixeira comenta: eu temo que daqui a alguns anos este acordo possa ser violado por interesses partidários, por isso chama a maior atenção da Renamo e da sociedade civil em geral para a vigilância e controlo deste acordo que foi promulgado na sexta-feira. Dérito, da Zona Verde da Matola, em Moçambique, comenta: depois da assinatura, esperamos que ambas as partes cumpram o assinado e quer também parabenizar a Renamo mais uma vez pela paciência. Dérito escreve que Afonso Lhagama é muito otimista, acreditou e fez. António Vitang Tang diz que é preciso mais alguns dias para ter a certeza que a paz no país do Índico veio para ficar. E ainda no Facebook, Osvaldo Langa acredita que não. Enquanto os grandes partidos continuam armados, a paz será apenas para inglês ver. E fica por aqui a emissão da manhã em língua portuguesa. Muito obrigada por ter estado desse lado. Voltamos mais logo às 19h30. Tempo universal coordenado. Até lá, desejo-lhe um ótimo dia de sábado.